passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. No programa de hoje, vamos falar sobre a maior emissora de televisão do Brasil, a Rede Globo. O que aconteceu por trás das câmeras para que a Globo se tornasse, ao mesmo tempo, uma gigantesca janela e um poderoso espelho da sociedade brasileira? Como foi possível construir a hegemonia que dominou absoluta por décadas o entretenimento de massa, o telejornalismo, o esporte e o mercado publicitário do país? Quem, de carne e osso, fez as escolhas certas ou erradas que conduziram a Globo pelos caminhos que ela trilhou no tapete político, no caldeirão social e no palco cultural do Brasil? O que é lenda e o que é fato na história de uma das maiores redes de televisão do mundo? Estas respostas podem ser encontradas na trilogia A Globo, escrita pelo jornalista Ernesto Rodrigues e publicada pela Autêntica Editora, que oferece uma visão inédita e profunda sobre o impacto da emissora na vida de várias gerações de brasileiros. Ernesto baseou-se em um extenso trabalho de pesquisa que durou mais de 5 anos e que inclui mais de 60 entrevistas inéditas realizadas pelo autor com pessoas que atuaram dentro e fora da emissora ao longo dos anos. Para saber mais sobre essa trilogia, eu conversei com Ernesto Rodrigues. Vamos acompanhar.
Entrevista.
E é com Ernesto que eu converso aqui agora sobre essa trilogia, em especial sobre o primeiro volume, Hegemonia, que já está nas livrarias, portais da internet, publicado pela Autêntica Editora. Ernesto, bem-vindo à Rádio Senado, bem-vindo ao Autores e Livros mais uma vez.
Muito obrigado, um prazer falar com vocês, Anderson. Vamos lá.
Ernesto, eu geralmente deixo os parabéns para o final, mas hoje eu vou começar a entrevista dando os meus parabéns. Que trabalho maravilhoso de novo, depois da biografia com quem a gente conversou do Ayrton Senna, né, recentemente.
Obrigado.
E agora esse primeiro volume da Globo, Hegemonia, que abarca ali os anos de 1965 a 1984, um trabalho maravilhoso. Você falou na apresentação do livro que levou 5 anos, imagino que foi muito trabalho para chegar a esse resultado final.
Sim. Sem dúvida nenhuma, Anderson, esse foi o trabalho mais, digamos, o mais importante também, o mais longo e o mais, mais difícil da minha vida profissional. E começou de uma maneira assim que eu não achava que eu chegaria a uma trilogia, mas à medida em que a pesquisa foi se aprofundando, a qualidade das entrevistas às quais eu tive acesso foi sendo revelada. Eu pensei, eu comecei a pensar, não vai ser um livro só. E cheguei nesse formato final que eu acho que é o ideal, embora ele pareça muita coisa para muita gente, mas onde se viu isso, falar que alguém pode estar pensando, o cara fala uma trilogia e está achando que é pouco. Não, na verdade é que eu fiz um exercício violento de hierarquização de informações em busca do ineditismo, em busca da relevância das histórias para as pessoas em geral, para as gerações em geral também. Meu objetivo foi sempre falar com todas as gerações que de alguma maneira foram impactadas pela TV Globo. E acabou resultando num trabalho que eu acho que realmente foi o mais importante e o mais gratificante também da minha vida profissional.
E você, para fazer esse trabalho, você contou com o material da Memória Globo, né, que você teve acesso, mas você também fez diversas entrevistas exclusivas para cá. Como é que foi cruzar as informações que você foi recebendo?
É muito importante isso que você disse, porque, na verdade, o material do chamado Memória Globo, que é o acervo de memória de todos os funcionários do Grupo Globo, não só da TV Globo, mas dos outros veículos do Grupo Globo, esse acervo, evidentemente, que ele foi muito especial, mas ele é, digamos, é um ponto de partida, muitas vezes, de chegada, às vezes, também, de um trabalho que envolveu mais do que simplesmente o acesso a ele. Até porque o livro é meu, o livro não tem nenhum tipo, como eu coloco na abertura, não tem nenhum tipo de compromisso meu com o Grupo Globo, não tem um tostão do Grupo Globo, é uma obra independente na qual eu tive esse, conquistei esse privilégio de ter acesso a esse acervo. Só que cada página, cada assunto do livro, eu cotejei, como quem lê pode concluir isso, eu fui cotejando com, não só com algumas entrevistas exclusivas que eu fiz e inéditas, que foram muito importantes, com pessoas importantes, quase, mas eu já estou em quase 100 entrevistas, porque eu estou escrevendo ainda o terceiro volume, né? O cotejo é muito importante com essas entrevistas inéditas e também com um vasto material de pesquisa na imprensa escrita brasileira, nos grandes jornais, na literatura brasileira, em biografias de pessoas que trabalharam na Globo e também no mundo acadêmico. Então, quer dizer, é um projeto ambicioso que, como eu te disse, me deu muito, muito trabalho. E ele caminha, mas ele caminha com uma solidez que eu acho que é uma solidez resultante do tipo de cotejo que eu fui fazendo com as informações, sempre buscando o que fosse de inédito e também relevante para as pessoas.
Uma coisa bem interessante da organização desse primeiro volume, imagino que se isso se mantenha nos próximos, é que a partir do sumário a gente percebe ali que os temas estão em ordem cronológica, mas a gente tem ali as áreas, por exemplo, poder, audiência, política, esportes, jornalismo, dramaturgia e por aí vai, e que deixa a leitura do livro muito interessante, porque que, às vezes as pessoas assustam, né? Pegar um livro desse tamanho, de quase 700 páginas, e aí, não vou ler isso não, que é cansativo. Mas a gente pode ir lendo de trechinho em trechinho. Você senta ali e lê 15 minutos, 20 minutos, lê um, dois trechinhos, e os trechinhos, eles começam e terminam. Imagino que isso já estava pensado desde o início para você deixar um livro com a sua escrita, com seu estilo, mas com um livro gostoso de ler.
Anderson, eu te agradeço muito essa observação, porque essa era a minha ideia, entendeu? Quer dizer, o que, que eu queria? Eu queria dar uma espécie de unicidade a cada episódio dos mais... São centenas de episódios, né? E como você disse, também tematicamente distribuídos no índice ou no sumário, de tal maneira que a pessoa pode até escolher. Ah, não, só vou querer... Só me interessa os capítulos e episódios sobre jornalismo. É só ir no sumário que você vai um atrás do outro ali, lendo. Mas mesmo dentro do mesmo tema, como você notou, eu tive a preocupação de que a pessoa que lesse um episódio, sei lá, de 7, 8 páginas, ela fosse um episódio que não precisava acontecer, não dependia nem do que tinha sido escrito antes, e nem do que seria escrito depois. Então, esse foi o meu objetivo, para dar prazer na leitura, para dar opção para a pessoa ler da maneira que quiser, ou na ordem cronológica, ou na ordem temática, ou apenas, como você disse, escolhendo aleatoriamente um assunto para ler, entendeu? E agora, isso também, como você felizmente observou, sempre buscando seguir também, respeitando, mas não sendo escravo da cronologia, né? Nesse primeiro volume eu cito pessoas, personagens, fatos políticos dos anos 20 agora, do século 21, entendeu? Quer dizer, eu cito o Bolsonaro, eu cito, quando falo de questões de política, eu cito situações, novelas atuais e tal, novelas recentes, programas, coberturas importantes e tal, justamente para conversar, como eu disse no começo aqui da nossa conversa, dialogar com todas as gerações, entendeu?
Você que também é jornalista, que já trabalhou na Globo no passado, na equipe de jornalismo da Rede Globo, e agora foi fazer essa sua biografia dessa grande emissora da nossa maior emissora aqui no Brasil, e imagino que na hora que você estava escrevendo, recolhendo informações, coisas mexeram com você. O que, que mais te chamou a atenção, coisas que você descobriu que não imaginava?
Olha, assim, eu me coloquei muito, quer dizer, tem um período aí em que eu inclusive, me cito como autor, porque eu ou fui testemunha ou fui até protagonista de um ou outro episódio, não de grande importância, mas de episódios que vale a pena ser contados, relatados, entendeu? Então, não nesse primeiro volume, mas no segundo, por exemplo, eu conto um episódio que aconteceu comigo quando eu estava na chefiando no escritório da TV Globo em Londres, que foi um episódio muito significativo para mim, para minha família, no caso, porque na minha família tinha meu irmão mais velho, chegou a ser preso pela ditadura e tal, e infelizmente está aí até hoje com a gente e tal. Não foi um caso como o do Rubens Paiva, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Então, mas eu vivi um episódio que foi relacionado a um programa que eu dirigi, sobre o primeiro programa da televisão brasileira sobre desaparecidos políticos, que a partir de uma entrevista, de uma reportagem do Caco Barcelos, em que eu dirigi, quando eu era do Globo Repórter, né? E que foi muito emocionante, porque ele foi inicialmente censurado, então eu não vou contar mais, porque a pessoa vai ver a história no segundo volume. Mas, assim, eu tive episódios de envolvimento pessoal em que eu fui testemunha e vivi também. Por exemplo, eu estava na redação da Globo no dia do debate, da edição do debate do Lula e do Collor, em 89. Então, tem ali, eu conto a história de muitas pessoas, eu também incluo o meu testemunho e tal. Então, foi sempre muito emocionante. Agora, coisas que eu descobri, tem muitas. Assim, seria até um exercício muito, muito difícil fazer, porque o meu termômetro para escolher os assuntos foi sempre isso, algo que tenha impacto, que emocione, ou pela surpresa, ou pelo ineditismo, entendeu? Mas em todas as áreas, assim, por exemplo, para ser muito, muito genérico, me surpreendeu muito a maneira, porque não foi uma época em que eu trabalhava na Globo, ainda era um adolescente e tal, mas assim, eu não imaginava que a presença dos militares na redação da Globo, do jornalismo da Globo, nas primeiras duas décadas, tivesse sido tão truculenta, tão absolutamente descancarada, vamos dizer, tá? Quer dizer, então tem episódios ali que mostram isso. Ou, por outro lado, tem episódios muito reveladores de bastidores da dramaturgia da Globo, de histórias do poder da Globo, do esporte também. Eu não arriscaria dizer, mas eu posso dizer o seguinte, mesmo tendo trabalhado na TV Globo durante 15 anos, entre 86 e 2000, e 99 e 2000, eu ao pesquisar e ao coletar as informações e levantar dados e tal, sobre histórias que foram surgindo, eu me surpreendi muitas vezes. Imagina uma pessoa que foi apenas um brasileiro que ao longo da vida, de alguma maneira, teve a TV Globo impactando a sua própria vida. Então acho que estou fazendo um papel aqui de vender meu livro, mas é isso mesmo. Quer dizer, o livro foi feito não para a pessoa ver o que ela já viu na televisão, mas para a pessoa saber o que estava acontecendo nos bastidores da Globo, quando, numa época de uma determinada novela, numa determinada cobertura política, quando surgiu uma ou outra pessoa importante no cenário da Globo, no cenário de poder da Globo, né? Então, eu acho que eu não teria condição de escolher um momento. Mas, assim, momentos que me impactaram pessoalmente, por exemplo, a morte do Senna, por exemplo, só depois disso que eu fiz a biografia do Ayrton, né? Mas eu estava na Globo e corri para a redação no dia 1º de maio de 94, uhum, e participei de um dos momentos mais emocionantes que uma redação possa ter vivido, que foi a edição do Fantástico do domingo. Eu conto no livro em detalhes o que aconteceu nos bastidores da redação do Fantástico, da Globo, no dia 1º de maio de 94, entendeu? Foi algo que eu nunca vi em nenhuma redação por onde eu tenha passado na minha vida, entendeu? Muita coisa emocionante mesmo. E relevante também, sempre.
E vamos falar um pouquinho desse primeiro volume? Conta para os nossos ouvintes o que a gente encontra nele. A gente deu como subtítulo Hegemonia, ou seja, o surgimento, sim, da emissora e talvez o seu auge. Mas, uhum, conta ali para a gente o que a gente encontra nesse primeiro volume.
Não, eu acho que são encontra as raízes que fizeram da TV Globo a TV que é hoje. Quer dizer, porque você vai na boa. Começando pelas novelas, é o momento em que, baseado na revolução que foi o Beto Rockefeller, a novela do Braulio Pedroso, transmitida pela Tupi, que foi uma revolução, que foi iniciada na Tupi, que estava decadente, e foi continuada, e foi desenvolvida, e desabrochou na Globo com o fim daquelas novelas mexicanas, a chegada da Jeanette Clair e de outros autores que foram dando uma cara e construindo o que eu acho que foi a grande contribuição que a TV Globo deu à história da televisão mundial, que é a telenovela brasileira. Tudo começou ali, entendeu? Então, as novelas que começaram a fazer sucesso e com ibopes impensáveis nos dias de hoje e tal, Selva de Pedra e outras mais. Então, quer dizer, conta muito o bastidor disso, como é que foi isso e também como é que foi até precário o início da produção do que seria depois o chamado padrão Globo de qualidade, como é que foi precário. Então, na dramaturgia, na publicidade, na grade de programação, no enquadramento que os publicitários, quer dizer, a Globo foi basicamente criada por publicitários. Tinha um jornalista ali no meio, que era o Amanda Nogueira. O resto, todos os outros profissionais eram originários do mercado publicitário. Boni, Walter Clark e outros mais. Que deram o quê? Profissionalizaram a publicidade na televisão brasileira, começaram aos poucos a tirar a verba que ia para as revistas e jornais, começaram a trazer para a televisão e isso foi enriquecendo a Globo. Então isso foi muito importante no momento em que eles tiraram o poder que os anunciantes tinham para definir até novela. Então, quer dizer, aí no jornalismo demorou um pouco, mostra muito como é que foi terrível para a época da censura, mas mostra, assim, termina com as diretas, que é o momento em que a Globo começa e tem um grande trauma, que é a questão da cobertura das diretas, e ao mesmo tempo ela sai de um período e entra no novo período. Durante as diretas, a Globo teve que mudar o jornalismo dela, mudar para melhor, vamos dizer assim, né? Então o livro conta isso também, conta como é que no jornalismo a Globo meio que compensou a ditadura, a censura da ditadura, com uma cobertura internacional que nenhuma outra TV periférica do mundo jamais teve, de um país periférico. A Globo fazia cobertura como se fosse uma BBC na Europa, entendeu? Claro que a BBC às vezes ia com uma estrutura muito maior, mas sempre tinha lá aquela TV que ninguém entendia, que TV essa do Brasil que está aqui. Era a Globo sempre cobrindo a noticiário internacional de uma maneira muito profissional. Então isso, e aí vamos, dramaturgia, o humor, a chegada dos Trapalhões, os programas do Jô, a chegada do Jô, o Chico Anísio, que foi uma revolução no sentido do humor na televisão, isso tudo, os primeiros programas do Chico Anísio, que mais? Tem, em suma, cada área tem um esporte, o começo um pouco improvisado e tardio da Globo no esporte, que a Globo entrou muito depois. O Boni não gostava de mexer na grade de programação por causa do esporte, então a Globo acabou entrando depois de outras emissoras para se tornar depois a líder absoluta, detentora de tudo quanto é direito de esportivo, mas mostra como é que foi até engraçado, teve momentos muito engraçados de cobertura de Olimpíada, cobertura das Copas do Mundo desse período, cobertura da Fórmula 1, que a Globo começou a cobrir com o Emerson Fittipaldi. Então, é um livro, é um período riquíssimo, mas que mostra as bases do que a Globo seria nas décadas seguintes, entendeu?
Muito bem, eu estou ainda na página cento e pouco, 110, 112, não lembro exatamente, né? Ainda tem muito caminho para terminar esse primeiro volume e já estou ansioso pelos próximos, né? Que eu sei que o segundo, Concorrência, já está pronto, porque ele está previsto para chegar nas livrarias em março, então ele provavelmente já está fechado. E você me disse que está terminando aí de escrever o terceiro, Metamorfose, que deve chegar ali no segundo semestre do ano que vem, né?
Isso, não, você tem razão. O volume 2 está prontinho, está dentro daquele processo da editora de revisão, de projeto gráfico e tal, e realmente já está pronto. Tá, eu só estou fazendo um outro. Que a gente tem, a editora está fazendo, isso é muito importante, né? Ela faz levas seguidas, faz uma grande revisão, depois chama outros revisores e faz outras, porque sempre passa um errinho aqui ou ali e tal. Então, o volume 2 também tem um tamanho semelhante a esse, 600 e tantas páginas. Está pronto. E eu não estou terminando, não. Estou antes da metade ainda do volume 3. Mas a ideia é essa mesmo. Estou mantendo o mesmo padrão. Alternando a temática, alternando as áreas e fazendo sempre histórias, episódios que têm começo, meio e fim. Entendeu?
Muito bem, então. Ernesto Rodrigues, obrigado mais uma vez pela conversa contigo aqui no Autores e Livros. De novo, parabéns por esse trabalho magnífico, né? Parabéns por ele. E eu vou deixar aberto aqui de novo o convite para você voltar aqui para a gente conversar sobre o volume 2 e o volume 3.
Combinadíssimo. Muito obrigado pela atenção, conte comigo. Obrigado pela leitura e pelos comentários e vamos em frente, tá?
Vamos em frente, um grande abraço e até a próxima.
Outro para você, muito obrigado.
O primeiro volume da trilogia A Globo, Hegemonia, publicada pela Autêntica, tem 672 páginas, abrange o período de 1965 a 1984. Você encontra esse livro com facilidade nas livrarias e também nos portais da internet. E vamos agora para a poesia do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, abrindo 2025, o Encantos Diversos traz para você poemas cheios de esperança, tema que inspirou Machado de Assis e Carlos Nejar. Joaquim Maria Machado de Assis, que viveu de 1839 a 1908, é considerado o maior expoente da literatura brasileira. Sobre a esperança, Machado escreveu Os Dois Horizontes, poema publicado na obra Crisálidas. Dois horizontes fecham nossa vida. Um horizonte, a saudade do que não há de voltar. Outro horizonte, a esperança dos tempos que hão de chegar. No presente, sempre escuro, vive a alma ambiciosa, na ilusão voluptuosa do passado e do futuro. Os doces brincos da infância sob as asas maternais, o voo das andorinhas, a onda viva e os rosais, o gozo do amor, sonhado num olhar profundo e ardente, tal é na hora presente o horizonte do passado. Ou ambição de grandeza que no espírito calou, desejo de amor sincero que o coração não gozou. Ou um viver calmo e puro, a alma convalescente, tal é na hora presente o horizonte do futuro. No breve correr dos dias, sob o azul do céu, tais são limites no mar da vida. Saudade ou aspiração? Ao nosso espírito ardente, na avidez do bem sonhado, nunca o presente é passado, nunca o futuro é presente. Que cismas, homem! Perdido no mar das recordações, escuto um eco sentido das passadas ilusões. Que buscas, homem? Procuro, através da imensidade, ler a doce realidade das ilusões do futuro. Dois horizontes fecham nossa vida. Luiz Carlos Verzone Nejar, ou simplesmente Carlos Nejar, é natural de Porto Alegre, onde nasceu em 1939. Além de poeta, é ficcionista, tradutor e crítico literário. Inspirado na temática, compôs Contra a Esperança, parte do livro Árvore do Mundo. É preciso esperar contra a esperança, esperar, amar, criar contra a esperança e depois desesperar a esperança, mas esperar enquanto um fio de água, um remo, peixes existem e sobrevivem no meio dos litígios, enquanto bater a máquina de cozer e o dia dali sair como um colete novo. É preciso esperar por um pouco de vento, um toque de manhãs, e não se espera muito. Só o curto circuito na lembrança, os cabelos, ninhos de andorinhas e chuvas, a esperança, cachorro a correr sobre o campo e uma pequena lebre que a noite em vão esconde. O universo é um telhado com sua calha tão baixo e as estrelas, enxame de abelhas na ponta. É preciso esperar contra a esperança e ser a mão pousada no leme de sua lança. E o peito da esperança é não chegar. Seu rosto é sempre mais. É preciso desesperar a esperança como um balde no mar. Um balde a mais na esperança. Um balde a mais
contra a esperança e sobre nós. Para encerrar, ouça agora a Canção de Esperança, composição de Flávia Venceslau na voz dela.
A esperança até se alinha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar. E nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos, quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero ser...
E com encantos diversos de hoje, a gente vai encerrando o Autores e Livros. Obrigado pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, visite então o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Se quiser, pode ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. Eu encerro com um convite. Compartilhe com a gente a sua dica de leitura do seu autor preferido. Mande uma mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, 619-8611-9591. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros teve produção de Ana Beatriz Santos com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.